O esporte mudou no país, mudou muito. Várias medidas foram tomadas para isso, tanto pela iniciativa privada como pelo poder público. Agora nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte, que é a Lei número 11.438/2006. Bom, o que é que essa lei permite? Pelo menos está na lei que ela permite que empresas, pessoas jurídicas e físicas, invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados esses projetos pelo Ministério dos Esportes. E as empresas podem investir 1% do valor, no caso da pessoa física das empresas, e 6% do imposto devido pelas pessoas jurídicas para projetos. Bom, quem vai falar sobre isso, explicar um pouco melhor? Primeiro nós vamos conversar com o Marcos Lushenko. Marcos é analista tributário da Receita Federal, que vai explicar um pouquinho para nós esse projeto. Senhor Marcos Lushenko, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. Vamos falar aí um pouco então sobre essas possibilidades que a lei possibilita para que as pessoas possam conhecer e que a gente possa desmistificar um pouco essa questão, que ainda há um certo receio em se fazer essas doações, que na verdade não são doações, porque você destina parte do seu imposto que você já pagaria.
E está aqui comigo também, e vai conversar com a gente depois, que conversa com o Marcos, nós vamos falar com o Roberto Cidade. O Roberto, ele é vice-presidente da CIM para assuntos, né? O título é meio estranho, mas depois ele explica, de renúncia fiscal. Né? Então tem alguém que representa a Receita, e alguém que vai falar um pouquinho na CIM sobre a renúncia fiscal, que é essa iniciativa, inclusive, da CIM, para que os empresários possam investir em iniciativas de projetos de esporte local. O Roberto também representa uma das empresas que atua nesse sentido, que é a Usina Santa Terezinha. Então, depois eu vou falar com o Roberto, mas antes de mais nada, Roberto, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, muito obrigado. Na verdade, esse nome pomposo da pasta busca esclarecer não só sobre esse 1% que as pessoas jurídicas podem destinar para o desporto, mas para outros 9% que podem ser destinados para várias outras opções de renúncia fiscal.
Bom, vou conversar com o Marcos primeiro. Marcos, quando você fala da possibilidade de você investir um percentual do devido do imposto de renda, então vamos supor que você terá uma dívida, vou colocar para o imposto de uma grande empresa, de 500 mil, eu posso investir 1% disso.
Mil, seria isso. A destinação para programas de esportes, ou no caso do desporto ou para desporto, é apenas uma das possibilidades. Como o Roberto falou, se nós somarmos todas as possibilidades, nós podemos chegar, no caso da pessoa jurídica optante pelo lucro real, isso é importante, só as empresas que apuram o lucro real é que podem fazer essa destinação. Ele pode chegar a 10%.
Lucro presumido, não?
Não, nem lucro presumido, nem simples. Apenas os optantes pelo lucro real é que podem fazer essa destinação. Então, como você falou, 1%, até 1% para projetos desportivos ou para desportivos. 1%, até 1% também para o Fundo da Infância e da Adolescência.
Que é o FIA, que a gente já conversou sobre esse tema aqui na CBN.
Mais conhecido. Também 1% para o Fundo do Idoso. Até 1% também para o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio e Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Também até 1% para o PRONON, que é o Programa Nacional de Apoio e Atenção Oncológica.
Que aí eu vou esclarecer o vídeo do combate ao câncer. Né?
Exatamente. No caso da Lei Rouanet, que são projetos culturais, aí a percentual é diferente, até 4%. E também, agora o mais recente, o Vale Cultura, né? Também até 1% das pessoas jurídicas que fazem a apuração do lucro real. No caso da pessoa física, só aqueles que optam pelo formulário completo que podem fazer essa destinação, e o limite é de 6% global. Uhum. É um pouco diferente da jurídica, porque no caso da pessoa jurídica, você deve somar todas essas deduções de forma que no máximo seja
6%. Pelo meu cálculo, mais ou menos 10%.
No caso da pessoa jurídica, sim. No caso da pessoa física,
6% é o limite.
6% é o limite. Você pode, por exemplo, se você destinar 6% para o FIA, você já não pode, no caso da pessoa física, para nenhum outro. Individualmente até 6% e na somatória de todas as possibilidades da pessoa física também 6%.
Agora uma complicação, vamos pensar, vamos colocar no lugar do contribuinte. certo? E aí eu vou fazer algumas perguntas como se eu estivesse diante da possibilidade de tirar essas dúvidas. Vamos supor que eu me interesse, por exemplo, pelo esporte. Aí eu fiz a minha declaração, ou a empresa tem um contador que faz essa declaração. É complexa essa doação? Ou seja, é burocrática? É fácil saber quais são as entidades que promovem isso?
Bom, primeiro deve haver o encontro da empresa que se pretende fazer essa destinação com o projeto desportivo, uma entidade que está desenvolvendo.
Mas é fácil encontrar esse projeto?
E é isso que o colega aqui, o Roberto, tenta disseminar, que existe essa possibilidade, então precisa se fazer esses projetos, submetê-los à aprovação, no caso do Ministério do Esporte, para que ele se habilite, então, a receber esses valores. Então tem que haver o encontro da empresa ou pessoa física que pretende fazer essa destinação com um projeto aprovado pelo Ministério do Esporte, no caso de projetos para desportivos ou esportivos.
Eu vou dar um tempo aqui com a conversa com o Marcos e vou conversar um pouquinho com o Roberto. Com o Roberto Cidade, que, volto a repetir, é vice-presidente da Assim para Assuntos de Renúncia Fiscal. Como é que eu consigo encontrar uma lista, Roberto, para a empresa poder escolher aonde ela quer destinar?
Gilson, é bastante simples. Até eu costumo repetir em algumas apresentações ou palestras que eu faço que a parte mais difícil nós contadores e o empresário já é obrigado a fazer por dever legal, que é a correta apuração dos impostos. Uhum. Cada uma das opções de renúncia fiscal, ela tem o seu caminho burocrático. No caso específico do Ministério dos Esportes, é extremamente simples. Basta você ir no site do Ministério dos Esportes, onde tem uma lista de todos os projetos habilitados e o valor que cada um desses projetos pode captar.
Aí no Ministério eu encontro isso. Mas eu posso doar tanto para projetos de Maringá como de fora de Maringá?
Você pode doar, desculpe, Marcos, você pode doar para qualquer lugar do país.
E nós aqui temos projetos para a gente poder fazer essa doação? Ou seja, existem projetos hoje de Maringá que podem receber essa...
Existem hoje, para 2014, alguns projetos em Maringá que estão em fase final de aprovação. Então, até ontem, se você entrasse no site do Ministério dos Esportes, não haveria ainda nenhum projeto de Maringá. Isso também veio, se me permite fazer um testemunho aqui, veio de encontro a uma demanda surgida no ano passado, onde algumas empresas, como no caso a nossa, no momento, ao final do ano, aí, de definir quais para que projetos destinaria valores, não encontrou nenhum projeto em Maringá apto a receber. Acabamos, claro, destinando para um projeto muito interessante de uma outra cidade, mas Maringá especificamente não tinha nenhum projeto. Então até foi criada uma pasta, né, assim, para esse objetivo, nesse ano, que começou a disseminar e a preparar os agentes esportivos para que tivessem sucesso, né, êxito na aprovação dos seus projetos. E esses frutos começaram a ser colhidos agora.
Inclusive, da conversa que agora eu vou transferir de volta para o Marcos, eu entrei aqui no site do Ministério dos Esportes, que é o www.esporte.gov.br, e tem um link que você pode entrar lá, inclusive, de incentivo, é a Lei de Incentivo ao Esporte, esse é o link que você entra, e tem aí toda uma informação de como você pode apresentar o projeto, quais são as etapas que você passa, quer dizer, a pessoa pode acessar lá e começar a se interessar a montar esse projeto e ter o reconhecimento do Ministério dos Esportes. Já dá para começar indo no próprio site do Ministério dos Esportes, repito, esporte.gov.br. Marcos, escolhemos a instituição, tem o projeto, e aí?
Bom, a empresa vai entrar em contato com esse projeto, né, e verificar a forma como que ela vai fazer esse repasse desses recursos que ela apurou, pode ser trimestralmente, se ela apura o lucro trimestralmente, ou se ela apura mensalmente, faz a estimativa do... pode fazer essa doação mensalmente para esse projeto.
Direto para a empresa emite, que eu chamaria, vou usar de uma
existem
forma
os recibos, os documentos hábeis para cada uma das situação. Cada uma das possibilidades de destinação, existe uma lei que norteia e o ministério correspondente geralmente emite aí normas mais específicas de como você precisa fazer para aprovar o projeto e como fazer essa destinação. Quando ele vai entregar a sua declaração anual do imposto de renda, então há um campo específico onde ele vai informar que fez essa destinação e vai deduzir ali do imposto a pagar, já que parte desse imposto ele está repassando para esse projeto.
Sempre lembrando que 1% no caso disso que nós estamos conversando, mas pode chegar a 10% com a série de possibilidades de doação que ele pode fazer durante o ano, empresário.
No caso da empresa, sim. Exato. Se ele adotar todas as possibilidades, ele pode chegar a 10%. No caso da pessoa física, 6%. 6% do imposto devido no ano.
Bom, até agora aprendi direitinho. Agora tem um problema chamado contador, que é a peça-chave para que tudo isso aconteça. E quando a gente fala de entre os projetos que não existem, né, e que se colocou bem aqui, o Carlos colocou bem, não existem esses projetos. Né? Quer dizer, a gente tem aí uma dificuldade de ter projetos. Mas vamos pensar que se tendo esses projetos, né, do que o Roberto colocou aqui, se tendo esses projetos, como é que fica a situação entre ter o projeto e você ter um contador que resolva fazer a doação do projeto? Quer dizer, a gente tem que ter um contador que esteja disponível a fazer isso. Cabe aos contadores também, está muito ciente dessa lei?
Olha, cabe, eu posso falar como contador que sou.
Estamos diante de um contador.
O contador, ele é viabilizador, agente e culpado. ele tem a obrigação...
Como é que você podia repetir?
Viabilizador, agente e culpado. Porque ele tem o dever de ofício de fazer essa apuração e entregar para o empresário, quando não é ele o próprio empresário. E o que a gente procura sempre repetir é que, feito isso, que é realmente o trabalho difícil, que é a apuração, daí para frente, guardadas as questões burocráticas de cada ministério, é extremamente simples. No caso do Ministério dos Esportes, o agente vai entrar lá e emitir um recibo no próprio site do ministério. No caso da Cultura também vai acontecer isso, o depósito vai ser feito numa conta vinculada. E é importante dizer que, feita a contribuição... Isso todos os contadores sabem. Feito a contribuição, atendendo a todas as exigências burocráticas, o empresário não tem mais nenhuma responsabilidade sobre se o valor vai ser bem ou mal aplicado. Daí
ele pode
frente,
fiscalizar isso, ele pode acompanhar.
Ele deve acompanhar. Ele deve fiscalizar, até porque essa é uma das vantagens de você ter absoluta transparência, porque você está vendo o projeto, você está vendo onde seu dinheiro está sendo aplicado. Mas caso ele perca controle sobre isso e o agente não aplique o dinheiro corretamente, a responsabilidade com o Tribunal de Contas da União e com a União é do agente.
Certo.
Não é mais do empresário.
Agora, uma questão, os empresários brasileiros, o Estado e o empresário tem uma relação nem sempre muito amistosa. Quando se fala de fisco, menos ainda, aquela ideia assim, toda vez o fisco quer mais de mim, eu fico me vigiando, me fiscalizando. Alguns consideram que essas medidas podem ser uma forma de ficar controlando o empresário. Isso é mito, aquela ideia de, pô, eu estou fazendo a contribuição, eu faço contribuição para o esporte, para o FIA, isso me expõe mais, de repente eu entro numa rede de vigilância, Marcos.
Isso é um mito, porque todas as contribuições elas estão amparadas pela lei. Então, se eu estou cumprindo a lei, eu não tenho com o que me preocupar. Há, inclusive, uma declaração que esses beneficiários dessas destinações devem entregar anualmente à Receita, onde eles informam à Receita que tais contribuintes destinaram tais valores para aquele fundo. Então, a Receita vai utilizar essa declaração, chamada DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, e vai confrontar com as informações apresentadas pelos contribuintes, seja pessoa jurídica ou pessoa física, nas declarações entregues. Então, fechando esses valores, não há por que se preocupar. O que o empresário precisa, e o contador vai ser o agente de fazer isso, é buscar cumprir as regras que estão definidas para aquela destinação, informar corretamente na declaração e não há com o que se preocupar.
Bom, eu estou com o meu tempo praticamente está esgotado e eu preciso fechar essa nossa conversa, dando ao nosso ouvinte a possibilidade de ele esclarecer mais questões. O tempo foi curto, né? A conversa está boa e o tempo foi curto. Como é que a gente pode deixar para o nosso ouvinte um espaço para ele poder tirar alguma dúvida que a gente não tenha esclarecido aqui? Roberto.
Eu posso deixar meu e-mail e tem também o caminho via associação comercial, que as dúvidas que forem levadas até lá serão direcionadas para mim.
O e-mail qual que a gente pode deixar para o nosso ouvinte?
Pode, cidade@usacucar.com.br.
Usacucar, porque o açúcar, né?
Sem cedilha,
isso. Usacucar.com.br. Perfeito, aí para tirar alguma dúvida. E aí assim, o telefone da SIM.
Você me pegou que eu não me lembro o telefone da SIM.
3025-9595.
Aí, o Marcos sabe, 3025-9595.
Se eu não estou
enganado. Marcos, alguma outra questão? Alguma questão para vocês completarem, Roberto, Marcos?
A Receita também está à disposição daqueles que precisarem qualquer informação a respeito. Nós temos o plantão fiscal que funciona pessoalmente aqui na 15 de novembro, 827, a partir da 1h30 da tarde.
Então, lembrando o nosso ouvinte, você pode acessar o e-mail cidade@usacucar.com.br e ter um contato aí com o Roberto para poder esclarecer suas dúvidas. E você pode ligar para a SIM, que é 3025-9595, e esclarecer, como o Marcos falou, também alguma dúvida que tenha ficado. Bom, primeiro eu queria agradecer, Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Estamos à disposição.
Roberto, obrigado pela sua presença.
Sempre à disposição, muito grato.
Conversei com o Marcos Chessencol, analista tributário da Receita, conversei com o Roberto Cidade, que, além de ser vice-presidente da SIM para assuntos de renúncia fiscal, é também representante de uma das empresas que atua nesse sentido, que é a Usina de Açúcar Santa Terezinha.